Sons de Mato Grosso.
Está no ar mais um programa Sons de Mato Grosso. A gente está abrindo aqui com um duo de violões. Vamos falar bastante violão hoje aqui. E trazendo Roberto Vitório e Sérgio Ribeiro. O Roberto já veio aqui antes, acho que é a terceira vez, se não me engano, salvo engano. E sempre trazendo novidades e uma música, materializando uma música realmente diferente, né, para aquilo que a gente está mais habituado aqui. Principalmente no campo da música popular, ele vem com o erudito experimental ainda, tá lá na frente, um bocado na frente, e a gente tava comentando sobre isso agora, né, Roberto, sobre a educação musical, né, que a gente, eu gosto sempre de falar da educação musical, porque você já entra com os dois pés aí, né, falta educação pra música?
Falta educação, falta... iniciação para entender esse tipo de sonoridade, né? Tá? Sair daquela esfera de entretenimento e entrar na esfera da alta cultura, né? De você, do desenvolvimento espiritual. Se eu ouvir uma peça dessa, ou peças desse naipe, né? Não é só entretenimento, é também, mas é um ganho espiritual também, muito grande, né? Faz você ter que alçar voos maiores, poder compreender, né? esse é que é o, isso falta na educação, falta porque os professores não são, né? A maior parte dos professores não são educados para entender esse repertório, lamentavelmente é assim, né, exceção do Sérgio, né, e alguns outros poucos, né, que são professores universitários e...
Fomos interrompidos aqui por um apito chinês aqui, vamos dar sequência à nossa conversa. Faz parte, né? Os ruídos fazem parte, interferindo no nosso cotidiano. E o Roberto está falando sobre educação musical, sobre educação pela música, ou os próprios músicos, né? Precisando talvez se educar aí também, né, Roberto? Porque
isso,
quem educa também tem que avançar, né?
Ele não pode ensinar o que ele não sabe também, né? Eu posso gostar muito de física quântica, mas eu não tenho capacidade de dar aula de física quântica, né? Por mais que eu goste.
Um assim, admirador.
Um admirador, etc. Né? Mas música é a mesma coisa, né? Eles têm que estar inteirados. O problema é que a maior parte dos músicos, professores, músicos, professores, né? A maior parte mesmo, assim, né? Não tem contato quase... Tem contato quase que nenhum com a música do tempo que eles vivem, né, cara? Esse é o grande problema.
É sempre com olhar para trás, o passado, né?
Pois é, o cara fica... Ele é educado desde o início, com os métodos do século XVIII, século XIX, repertório do século XVIII, XVII, XIX, nunca chega nem no século XX, né, cara? Como é que vai chegar no século XXI? Assim,
não chega nem Debussy, nem...
Nem
Pierre Boulez.
Não, isso aí já é, quer dizer, não tem como a pessoa gostar daquilo que ela não experimenta, né?
John Cage, aí falavam alguns nomes aí. E você falou que o Sérgio tá nessa vibe aí também.
O Sérgio tá na atuação total lá na FMI, assim, né?
Isso, Sérgio, aí, bem-vindo. Carioca.
Muito obrigado.
Carioca também, né? Você, Roberto, também é carioca.
Eu sou carioca.
O Roberto trouxe você, ele é responsável?
Não, eu conheci aqui na FMT. Eu tô aqui desde 2018 e tive o prazer de conhecê-lo aqui. E assim, o que ele tem falado sobre a música nova, né? Foi aqui também que eu tive essa aproximação. Eu sempre fui curioso na minha formação em pesquisar música que não é tocada, então. Na academia, a gente toca muita coisa antiga, né? Como ele falou, século XVIII, XIX. Mas aqui eu comecei a fazer música nova, a estrear a peça de compositor vivo, né? Saber que existe compositor vivo. E é bacana demais, assim, é diferente. E tem aquela coisa meio que funcional também, né? Você se sente, você sabe que você está fazendo uma coisa... a coisa certa, você está no lugar certo, sabe? Você não está repetindo, né? Você não está só repetindo. Palavras, no caso, da
repetir. E o seu primeiro contato com essa nova música, através do Roberto aqui, como é que foi o início? Você estranhou? Causou estranhamento? E a dificuldade, porque até a notação musical é diferente, né?
Sim.
Não é, não sei. Eu vi umas partituras do Roberto e eu falei, caramba, as partituras dele são meio malucas.
Tem mais
aqui. Mas é um desenho lindo, é interessante, é curioso demais. Eu falo, quando toca lá na cabeça do instrumento, às vezes usa percussão no instrumento de corda. Quer dizer, não tem limite, né? Pra tirar um som, né?
Não. E a partitura faz parte, né? Faz parte do processo, assim, ela ajuda também. Né?
Isso.
Barato. Mas o meu primeiro contato foi uma loucura. Assim, que foi uma das músicas mais difíceis que eu toco, assim, até hoje, né? Que foi o Jah.
Jah, que é uma palavra em sânscrito.
Sânscrito, é.
Para dois violões, é. E engraçado que a dificuldade, assim, eu tentei resolver fora do violão, sabe? Estudando a partitura, estudando o ritmo, o corpo absorvendo tudo que estava. Tudo que eu tava vendo ali, que o ritmo é muito potente, assim, na música do Roberto.
Uhum.
Então eu tive que largar um pouco o violão, assim, foi diferente. Né? Porque a escrita do violão é idiomática, né? Ele toca violão,
sim.
Ele conhece o braço.
É doutor, né, em violão. Pois é,
tudo se encaixa.
Pós-doutor.
Ele também, né?
Também, né?
Mas musicalmente, eu tive que amadurecer e crescer musicalmente. Então,
eu imagino.
Só com a partitura, sem violão, sabe? Isso é um processo muito enriquecedor. Assim.
E o ganho, né, cara? Depois de passar por esse processo, né, cara? Tipo, você correu uma maratona e depois vai correr 100 metros, né?
Tem isso também.
Né? Aí você, quando volta lá pra.
Bem comparado. Você volta lá, não volta, né? Não volta mais.
Pô, é bonito, mas, porra, fica até ridículo, né, de se tocar, né?
E vocês, como dupla e duo de violões, vocês estão com um trabalho novo, registro de 6 suítes para 2 violões.
É.
Roberto disse que mandou um release aqui falando que é um período de 40 anos de composição para materializar esse trabalho.
É,
e aí?
São 6 suítes, né?
Que todas as composições suas?
Sim. É. A primeira que compus em 84.
84.
E a sexta eu compus em 2024. Então são 40 anos de escrever. Não, claro, uma porção de coisa, né? Mas tá nesse período de tempo, essa linha de tempo aí de 40 anos, né? É. E vai ser legal a gente fazer os concertos, né, em Minas, Rio e São Paulo, que a gente vai apresentar esses 40 anos assim, de uma vez no palco. Assim. É legal isso, as pessoas perceberem.
Alguém me perguntou que dia que vocês vão tocar em Cuiabá. Esse concerto
é na última semana de maio.
É, André Balbino, violeiro. Pelo amor de Deus, me diga quando eles vão se apresentar.
É na última semana de maio, sexta ou sábado. Eu não sei que dia que cai, assim, né? Você falei lá.
No vai final de abril.
De maio.
Maio. Final, última semana de maio.
Maravilha, maravilha.
Vai ser na casa, na sede do Instituto Ciranda, Casa de Bem-Bem.
Sim.
Um espaço histórico, sim, bonito, sim. Assim, né? Vai ser lá, assim, longe da academia, assim, sabe? Pra, se é para pegar aqueles mais fluidos, né?
Você
assim,
na academia de letras, é pertinho ali, pô.
Não, ali, mas ali tem, a gente vai levar uns orgonites para esconder, assim, né?
Ai, ai. Os anti-acadêmicos, né?
Os anti-acadêmicos, né?
Eu lembro o dia que também falava com isso aí.
Nossa, o Manuel de Barros, né?
Não deixa eu fazer nada com meu nome lá, Eduardo.
Não, eu queria levar o Manuel de Barros também. Lembra ele se recusando? Ele falou que não tinha tempo, que ele não podia tomar o chá das 5, porque ele não toma chá, assim, né, cara? E ele mora no Pantanal, não tem tempo de ir nas reuniões.
Roberto, e aí? Vamos apresentar uma. Vocês já abriram aqui com um introituzinho aí. Eu queria ouvir uma peça aí, que vocês vão... Apresenta aí que vocês vão mostrar agora.
É, nós estamos tocando só trechos de um suíte chamado Nayukat, né?
Uhum. Nayukat também é uma palavra que você fez um neologismo aqui, né?
Era um quinteto meu, chamava Yucatan.
Ah.
Aí eu peguei o violão, é um processo composicional, eu peguei o violão desse quinteto, tirei ele, que é o violão do Sérgio, primeiro violão, e compus um outro violão em...
Você pegou um instrumento de uma peça,
de um quinteto,
trouxe pra cá
e acoplei.
Seria mais um.
Aí virou outra música, assim.
Caramba.
Né? Aí faz.
Que método interessante. É. Você faz muito esses jogos, essas brincadeiras, vamos dizer,
sim,
assim.
Sim, faz.
O processo de composição.
Bah, né? Fazia muito isso. De uma música ele fazia 8, assim. Né? Eu faço meio 8 às vezes.
Faz umas 30, né? Mas você já tem mais de 300 peças, já. Eu tava vendo aí.
Tá chegando perto das 400.
400. As peças, Roberto?
É.
Isso é uma música tocada no mundo inteiro, né, cara?
Ah, é. A gente perde o controle, né, cara? O legal é que a gente perde o controle.
Mas você sempre tem um feedback, assim, algum?
Às vezes não.
Rola a revelia
às vezes,
também.
É, sim. Às vezes quando é...
Pessoal mais chegado.
Pessoal mais civilizado, eles mandam até os direitos e tudo, assim. Mas normalmente não, as pessoas... Né? No meu site, cara, você sabe que é... Já que
divulga o nome dele aí, o site também.
É Roberto Vitório. É o meu nome, robertovitorio.com.br. Mas o país que mais acessa é a China, né?
China?
A China, primeiro que Estados Unidos, segundo Brasil, o terceiro a acessar. Mas é uma quantidade de acessos.
Você é mais ouvido fora do que no seu quintal lá.
Ah, é. Brasil é o terceiro. Terceiro acesso.
O santo vai fazer milagre lá fora, né?
É, mas é incrível que é o mundo todo, né, cara? Até que eu estava lá com um designer que fez meu site, falei, pô, vamos ver um país. Pô, não é possível, deve ter um país que ninguém acessa. Vamos ver. Burundi. Aí acessou o Burundi, assim. Uma porrada de acessos, de assim, Festival Internacional de Música Contemporânea de Burundi.
Caramba, meu.
Porra, eu falei, não é possível, a gente nem tem noção, né, cara?
E suas peças rolando lá.
É incrível.
Eu lembro um guitarrista holandês também, você me mostrou umas músicas.
Sim.
Mais rock and roll, assim.
Rock and roll, né?
Legal demais.
Essa sonata que o Sérgio vai estrear lá, que eu compus pra ele, que vai estrear agora daqui a pouco. Porra, é a nossa veia de rock, né, cara? O rock é que me salvou, você assim, falou isso, né, cara? O rock me salvou.
Você gosta muito do Zappa, né?
Ah, o Zappa é o gênio, né? O rock da década de 70, né, cara? Eu não sei o que empalma, de Black Sabbath. Os caras eram músicos, né, cara? Outro papo, né, cara? Gentle Giant, né?
Não é nostalgia, não é porque é bom mesmo, tem um nível, chegou num nível musical muito alto.
Eu sei,
né?
Eu ouço esses caras hoje com o mesmo interesse que eu ouço o Museu de Porânio, assim, para caramba, que coisa legal. Assim,
legal, né? Os arranjos, tudo assim. Instrumental complexo
pra caramba. Isso aí é demais. Ótimo ter ouvido isso.
Viu, Sérgio? Que tipo de música você gosta de ouvir mais, Sérgio?
Ah, eu escuto música brasileira, de rock, você tá falando aí, eu gosto do Infit, né? Mas eu sou eclético. Não fico escutando muita música de concerto, isso eu evito, né? Porque já passo parte do dia fazendo. Aí eu procuro ouvir outras coisas, assim. Mas o rock tá presente mesmo na música dele, assim.
Na música do Roberto, né?
Na sonata?
Né? Se pegar leve, assim, não. É palhetado, assim, como se fosse uma guitarra.
Peça pra ele tocar como fosse com a unha, como fosse palheta, assim, né? Tem momentos assim que
é sujo, né? Pesado.
Sujo.
Isso é legal.
É, pode crer. Vai apresentar nesse concerto, vamos fazer.
Aqui na Casa Bembem, você vai fazer uma pré-estreia. A gente vai fazer uma pré-estreia da turnê aqui, né? Essa última semana.
Nossa, eu quero reservar meu lugar lá, por favor.
Porra, legal.
Vamos fazer a música aí.
Vamos fazer
apresenta aí o que você vai
mostrar. Vamos fazer essa aí,
um trecho.
É o primeiro movimento do Nightcat. Né?
Ok. Felipe do Mato, por favor. Nicolas. Que maravilha. E aí, como que é o acesso, as pessoas, o acesso ao público? Eu não vou dizer o acesso à música, né? Porque toca pouco, né?
Nunca toca.
Nunca toca, né?
Nunca toca. Nem nas mídias, né? Qual é o lugar que toca, assim, qualquer, alguma propaganda, televisão?
Eu vi um programa de música contemporânea em Londrina, que é tradicional,
ah,
antigo.
Ah, programa, sim.
É, de rádio e tal, mas é pouco demais.
Mesmo
é pouco
como,
demais,
fundo, né? Como fundo de qualquer coisa, assim, de música incidental, não existe, assim, né? Sempre, o nível tá muito baixo, né, cara? As pessoas... É, a gente tem que... É, mas é assim mesmo, né? Como se fosse uma segunda renascença, né? Uhum. A gente atrás dentro do mosteiro, se preparando para não deixar morrer essa...
E a Bienal de Música de Mato Grosso? Você já fez?
A Bienal paramos na quinta, né, cara?
Na quinta Bienal.
Na quinta, né? Nós íamos fazer a sexta com o Michael, né?
Pois é.
É, ele que foi produtor da quinta, né? Ele, pô, como produtor, foi ótimo, foi muito legal, né?
Tentamos verba e...
Difícil, verba para um evento desses, cara. Uhum. A gente acaba sempre colocando nosso dinheiro, nossa, pô, é uma loucura.
Entra,
né?
Duro e sai devendo.
É, musicalmente é maravilhoso, tudo é maravilhoso, né? Mas é difícil.
Eu tive,
né,
a oportunidade, cara, de palestrar numa aí,
pô,
outra
na
fiz
última, na
também,
quinta, lá na quinta, né? Você fez uma palestra de abertura, você foi lindo, lindo demais. Ele estava lá, sério, na abertura. O Eduardo falou, foi lindo, a tua fala. Pô, foi bacana.
Eu
2018.
Tava assim, é. Você acabou de chegar.
E o curso aqui, e o curso da UFMT, como é que tá?
Ele
tá
é o Sérgio, meu Deus, eu tô Sérgio, fora, né?
Eu
tô fora, viu? Fazer 3 anos agora que eu já tô fugido aqui. Pô, 42 anos, né, cara? Tava bom, né?
42 anos
de universidade é muita coisa, né? Eu já tava querendo matar todo mundo lá dentro, cara.
Agora o Sérgio tá novinho, agora ele...
Não, mas agora tem nego, muita gente nova, bacana. Os dinossauros tão parando. Tem uns dinossauros ainda lá, esquisito, gente esquisita, né? Mas é assim mesmo, né? É assim mesmo.
Faz parte, né?
É, gente... faz parte. Gente esquisita no mundo todo, né? Em qualquer lugar, assim, é. Né? Não é só gente. Se fosse só gente legal, pô, a gente... Né?
Ia ficar, mas ficar agora tudo tem, azul.
Mas agora tem a opção de músicos, de professores que são músicos mesmo também.
Pois
sabe,
é,
Eduardo?
E...
O Sérgio está...
Existe um avanço nessa percepção dessa nova música? Você vê isso, Sérgio? Como é que você está vendo isso? Porque na época do Roberto aqui, eu lembro, você fazia algumas apresentações da universidade mesmo, uhum. Com os alunos, já com a galera compondo,
ah,
né?
Sim.
E surgindo boas composições,
sim,
né?
Nossa, na Bienal de 2018, dessa última, quinta, 80% das peças escritas, tocadas em toda a Bienal foi de alunos, e ex-alunos da graduação e do mestrado.
Sim, sim, sim.
20 anos de percurso de composição ali, a gente resgatou tudo, foi uma amostra
legal demais, né?
Caramba, cara. Todo mundo que veio, os músicos de fora tocaram música dos alunos e ex-alunos, foi muito bacana.
Isso continua?
Sim, continua. Aqui sempre teve assim, isso, né, de aluno de licenciatura, que é, uh-huh, na época de educação artística, de compor, né, os professores, uh-huh, no caso, fazia. A gente tem isso ainda, temos professores
tem que ter essa provocação, né?
Tem. Não é importante, exatamente. Mas além da música, essa música nova acadêmica, tem uma galera formando banda e fazendo música experimental, mas assim, de banda, sabe? Com guitarra, baixo e tal. Também tem isso lá no... E agora o professor, o Danilo, com música eletroacústica e coisa mais tecnológica, que ele chegou na cadeira do Roberto, e tem mantido isso. Sim, acho que tá ficando... Tá começando a se mexer, assim, o ambiente ali musical, sabe? Mas aqui sempre teve, assim, é diferente da onde eu me formei, da UFRJ. Lá é aquela coisa, até o prédio, né? Antiga, aquela coisa já que você sempre olha pra trás, com foto de compositor na parede, sabe?
Aham. Uhum. Caveira dentro de uma. Múmia, tem múmia no corredor, tinha mó medo de passar aquele negócio ali. Tinha um vidro lá com a mão de um pianista, assim.
Meu Deus,
cara.
Socorro! Que
isso? Dá um medo da nada aqui.
Então, tem aquela aura antiga, né? Aqui sempre foi, assim, a galera, aluno e compositor compondo, né?
Uhum.
Assim, tem professor que é mais, que é menos músico, né? Ele tem falado aqui. Mas tem professor que compõe, que faz música.
Ah, sim.
E compor música nova, essa linguagem, né, assim, pós-tonal. Uhum. Isso aqui sempre achei que tinha mais nos alunos do que lá na, de onde eu vim, né? No Sudeste. Dessa coisa mais classicona, né?
Sim.
Formação do pianista, né? Que tem que passar pro Chopin.
A região Sudeste, sabe? Né? Mas isso é geral, cara.
É coisa reacionária.
Você assim. Vai em outras universidades, é muito difícil, cara. Aqui os professores aqui estimulam, né? Sim. Você, o Danilo, a Bibiana e tal, estimulam os alunos a travar contato com esse repertório, porque tem, se não tiver, o camarada vai se formar. Na época que eu estava dando aula, mas algumas de canto vieram me perguntar assim, uma época, numa aula de estética minha, falou, professor, existe ópera no século XX? Eu falei, porra, quando mais se compôs ópera foi no século XX. Elas não estavam se formando em canto erudito, não sabiam que tinha, que existia milhões de óperas
do século XX.
Século XX. Aí quando eu mostrei uma peça.
Quer dizer, não, eu não tinha acesso, né? A universidade.
Tinha,
sabe? Na formação. Não...
Cara, se forma com um buraco monstro, assim, né? Aí quando eu mostrei uma obra, um trecho de uma ópera do Georg Ligeti, esse do 2001, pra ela.
Que compôs a Odisseia, né? A música, a trilha da Odisseia.
Não, eu pus um trecho de uma das óperas dele, né? O Grande Macabro. Quando ela ouviu a Yasmin, ela começou a chorar, cara. Lindo, assim, ela falou, meu Deus, que coisa linda. Agora vai fazer, tá querendo fazer o mestrado agora com o Sérgio sobre canto contemporâneo.
Canto contemporâneo.
Assim. Por quê? Porque mostrou, foi apresentado para ela, ainda bem que foi apresentado, porque a maior parte deles saiu sem nem saber que
não
existia.
Não ia nem ter oportunidade de chorar, né, de emoção, né, ouvindo a outra, né.
É incrível, né, mas é, cara, olha que coisa bacana isso.
É, legal,
né?
Poxa, legal.
Tem que mostrar, agora não posso mostrar se eu não conheço, né.
Eu tenho uma expectativa danada de querer fazer um programa aqui. Eu até conversava muito com o Maicon, né?
É.
Ele chegou a fazer um programa na TV aqui e a gente veiculou no rádio também.
Poxa,
era bravo, né? Bravo.
Bravo, isso.
E era sempre colocava uma contemporânea também, mas sempre músicas mais ousadas, vamos dizer assim. Né? Repertório mais ousado, mais inventivo, né?
Ah, mas tem que ser. Tem
e
que
você
ser.
Compôs com Vladimir Dias Pinho, com Manuel de Barros, Silva Freire.
O Vladimir, o único que não. Que, o único que musicou o trabalho do Vladimir fui eu, né?
Que é um desafio, né?
É.
Mas eu imagino as peças visuais dele, gráficas, devem inspirar também, né?
Ah,
deve,
sim.
Tinha era uma enciclopédia visual ambulante.
É, né? O Vladimir Dias Pinho era um gênio, cara, né? E os papos que a gente batia, né, Eduardo?
Mas
era outra coisa,
45
né?
minutos de conversa pelo telefone com ele, ele me ligou do Rio.
É.
A gente tava com alguns planos de projetos já desenvolvendo algumas coisas, pouco antes dele morrer, cara.
Pois é.
A gente ia trabalhar junto, fazer umas coisas juntos. Falei, puxa, já trabalhei com o Ricardo, já trabalhei com o Roberto, agora o Vladimir eu posso morrer. Essa não, trindade aí.
E uma foto a gente fazia a ópera.
Era a ópera.
Mas Vladimir, quando eu musiquei o poema dele no Planalto Central, assim, ele não faltava um ensaio da orquestra, cara. Todo ensaio da orquestra sinfônica, ele chegava para assistir, assim, aí todo mundo batia palma para ele.
E foi assim, um período meio nebuloso, né? Porque você assumiu a orquestra sinfônica da Universidade 94. Federal, estava já com convites para ir para a Europa, e foi.
Ah, não, mas não interessou.
Sumariamente.
Foi, não interessou.
Tirado.
Não interessou porque é muita vanguarda.
Era muita vanguarda. Acho eu fui assistir a peça lá, eu fui assistir lá no teatro lá.
O Palácio Central,
né?
Que loucura.
Não, é um marco e isolado, né? No marco, porque não demarca. Depois continua a mesma coisa, né?
Pois é, as bienais, teve um marco, mas foi.
É só um corte, assim, lá.
Foi
tempo,
a minha chegada,
né?
Aqui, né? O ano que eu cheguei, eu já fiz logo essa peça pra juntar os três gigantes, pra juntar violas de coxa.
Ah, aquilo é genial. Ali, foi, genial.
Com 24 músicos no palco.
Fantástico,
assim,
era inesquecível.
Tanto é que a gente
recebeu. Um susto quando eu vi.
A gente recebeu um prêmio em Paris, com o comitê da Tribuna Internacional da Unesco. A gente fez um concerto na Unicamp. Quando os caras assistiram para o Central, eles convidaram a gente na hora, já deram um prêmio.
Para tocar em Paris.
Para tocar em Paris.
Caramba!
Aí o vice-reitor não quis.
Né? Ai, meu Deus
do céu. Aí um convite para ir para o Canadá.
Não, eu prefiro caminhar para
Canadá,
trás.
Bélgica, não sei o quê. Meu cara, não, muito obrigado, não queremos. Assim mesmo, não queremos mais o senhor aqui. Falei, tá ótimo.
O reitor caranguejo.
O reitor, porra. Mas assim, né? Não dá para esperar isso mesmo, essas pessoas.
É, né? Você fez sua parte, né?
É, já... isso aí.
Foi uma provocação maravilhosa. Outra peça aí que vocês vão apresentar pra gente, o povo quer ouvir também. Quero ouvi-los.
Vamos, segunda, Sérgio?
Vamos. Qual que é?
Menos movimento.
O segundo movimento da música, Dani?
É o segundo movimento.
É.
Eu fiz o primeiro sem o eco, assim, né?
Ah, agora tu botou.
É, porque com esse, Eduardo, com esse efeito aqui, esse efeito de ambiente, quando você toca uma peça de tipo de alaúde, assim, né? Parece que você tá numa catedral, né?
Som de violão.
Não é?
Que som, viu?
Ah, não é legal, né?
Vamos
assim,
lá.
Assim,
vamos.
É um jeito diferente de manusear o instrumento, né? De tocar um violão.
Ah,
né?
Sim.
Quais são essas diferenças, assim? Basicamente, explica pra galera aí. Tem um tom percussivo, tem...
É, porque você explora...
Estacatos,
você explora efeitos de... Chama de técnica estendida, né? No instrumento que é ser uns piscatos bartóquios, efeitos de trios, juntar isso aqui
com... Que usualmente não são explorados no violão, né?
Não,
o pessoal
não.
Acha que é para. Fecha a caixa e leva.
Sérgio abriu.
E você fala aqui em. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse conceito de música, de composição quadrancial. Quadrancial composicional. Tenta simplificar um pouquinho bem.
Vai ser. Vou ter que falar, inclusive, de uma coisa que eu estava contando para o Sérgio, nossa saída lá na aldeia, nos Bororo.
Quando aquela a gente viagem nossa é inesquecível.
Isso começou lá, você acredita que isso começou lá? Quando eu tive aquela visão. Eu tive, quando nós estávamos voltando, você lembra?
Eu lembro.
Aquele rapaz estava com
a gente. O Cláudio.
Claudinho. Tava eu e o Eduardo atrás, a gente falando sobre Deleuze, mó viagem, né? Aí o Cláudio colou, aí eu tava naquele estado, assim, eu tava num estado ainda, aquele estado, né, de... Quando eu tava naquele estado incrível, o Cláudio coloca o CD do Miles Davis. Quando ele colocou aquele CD do Miles Davis, eu comecei a... Pela primeira vez eu deixei de ouvir música, eu comecei a ver música.
A ver, enxergar.
Aí eu enxergava as notas todas, eu entendi as notas todas... Todas elas correlacionadas com a série harmônica. Ao conseguir entender aquele acorde, por que que ele funcionava, eu falei, meu Deus! Quando eu vi música. Ou seja, aquilo que a gente ingeriu lá na aldeia acionou um interruptor que eu passei em um outro estágio. Eu passei a ver música em vez de ouvir música. Aí foi.
E de lá pra cá?
Aí ali eu conheci. Aí eu falei, caramba, isso aí. Eu comecei. Esse método quadrancial que eu desenvolvi foi a partir dessa visão.
É
que eu
visual
tive.
Mesmo, é visual.
É a partir da série harmônica, uh-huh. Né? É um método composicional a partir da série harmônica, das conexões que a série harmônica. Fala meio complexo,
uh-huh.
Mas a série harmônica é o mapa da. Né?
Sim.
É o mapa. Pra entender música, tem que entender aquilo ali.
Mapa,
né?
Da harmonia,
é.
Né?
Como
que as notas se. Mas dentro da harmonia você trabalha, por exemplo, o atonal. Como é que você vai harmonizar no atonal, né? Você vai quebrar essas regras também, né? Você vai quebrar
sim, sim, mas isso.
Mas tá dentro do mapa.
Tudo,
né?
Tá ali.
Tá ali, né?
Porque a série harmônica a gente divide em quatro quadrantes, né? O não tonal, modal, o tonal, o não tonal, o atonal e o virtual. São quatro quadrantes, né? Então isso. É compor pensando na simbiose desses quatro quadrantes.
Como elas podem se...
Aí demais, fica muito complicado. Aqui não vai dar.
Mal dá em sala de aula, né?
É, mal dá em sala de aula. Assim. É,
dá na criação, né? É. Vai criando.
Mas aí, quer dizer, o método, assim... Até me perguntaram, assim, várias vezes, qual é o método que eu usava com os alunos. Falei, pô, nenhum método. Assim, o método que eu uso é o cara entender a série harmônica e saber usar esses quadrantes, né? Isso é o método quadrancial. Uhum. Chama de método quadrancial composicional.
E a música livre, né? A música.
É, e fica. Você entende o que está acontecendo ali. Você simbiotizou aquilo ali, simbiotizou duas relações acordais do primeiro quadrante, você dá um salto para o terceiro, por exemplo. Um piano aqui seria. Ó, esse exemplo. Olha assim. É um trecho de uma das peças.
Sim.
Que serve, quando aquele acorde que a gente faz.
Isso aqui. Esse, quando eu faço isso aqui. Isso aqui é o quadrante 1 dentro da técnica, né? Aí você faz aquele aqui. Isso aqui sozinho o primeiro quadrante. Quando o Sérgio joga isso aí, quando eles se simbiotizarem, a gente já dá um salto pro terceiro quadrante. Uhum. Uhum. Aí você. Quando você simbiotiza isso aí, você começa a ficar fica perambulando.
Salta,
na
casa. É quase quântico também, né?
É uma das peças do...
E pode se pular de um plano para outro, blam, 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 blam. E você tem essa quase um misticismo que você carrega dentro de você, né?
Ah, é, porque tem essa coisa.
Essas conexões ritual, espirituais com outros planos. Você acha que você uma vez me disse numa entrevista em outro veículo. Que a música já tá lá e que a gente tá aqui no canal, sim, e receptivo. Como é que você...
É uma entidade que não é desse mundo tridimensional, né, cara? A gente tenta entender ela, assim...
Tenta racionalizar esse processo todo, mas...
Mas ela é muito mais complexa do que isso, né, cara? É uma entidade heptadimensional. Ela vai descendo pra gente poder entender
camadas,
ela como som...
Outras dimensões.
Do nosso mundo de três dimensões.
E são dimensões que não estão nesse plano físico, né?
Não tem como entender isso. Tipo um ser unidimensional olhando pra você, ele vai ver uma linha só.
Uh-huh.
O Eduardo, pra um ser unidimensional, não é você, assim. É uma vez só uma linha, é isso aqui, esse fio.
Uma linha trêmula.
Aí eu falo, pô, é fio? Não, é um pouco mais, assim, mas só que a gente não consegue entender como tem capacidade.
Minhas linhas saem em desenho. Ou em literatura.
E música é a mesma coisa, assim.
É a mesma coisa também. Pra
a gente entender uma.
Cara, essa conversa é muito legal sempre. E o Sérgio? Sérgio, vai, nós já vamos até deixar marcado aqui uma outra agenda com ele. Né?
Esqueci,
vai lançar um livro.
Já lançou.
Já lançou o livro.
É, em 2022, eu tenho que igual ele, assim, tem um em casa, assim.
Ah.
Foi pela editora.
Então nós vamos trocar o seu um pelo meu.
É mesmo?
Senão tem que procurar em cima, né?
Mas é um livro raro, assim, porque a pesquisa de doutorado do Sérgio.
Como que é o título?
É Rei do Violão, a música de Marcos Aluno, que é o subtítulo.
Ah, eu vi alguma coisa escrita.
É um garoto que viveu lá em Nova Iguaçu, né, da minha região. Ele viveu 17 anos apenas e deixou...
Morreu com 17 de... anos?
É. Um gênio.
Um gênio, assim, gênio. Cerca de 50
da
obras.
Da composição, do violão.
Isso. Como é que tá aí o Rambô da música? Arthur Rambô da música?
Pois é.
O Rambô morreu com 17, 18, 20 anos também? Escreveu só até os 17.
E caraca, deixou bastante coisa escrita. E esse trabalho, tem a biografia dele que eu levanto, né? E depois a análise das partituras, né? Musical. Porque ele já é conhecido no Brasil como um grande virtuoso. Ele ganhou concurso, mesmo novinho, com 15 anos. Mas as composições dele, assim, tudo manuscrito, né, ainda. Algumas cópias que a irmã dele tem trabalhado. E o livro é fruto dessa pesquisa, assim, de 6 anos que demorou, né? E sim,
você chegou a conhecê-lo, não, pessoalmente? Chegou a ouvir alguma coisa?
Não. ele morreu em 73.
73?
É, de 56, né? Nasceu em 56. Morreu em 73. Tem um concerto para violão e orquestra que até hoje não foi.
Eu estou mais curioso de ver esse livro, ainda quero esse livro.
Nossa, demais.
É bacana.
E essa história, as composições de Siguri, cara, é impressionante. O menino é um gênio, né, cara?
Estudava muito, né? É um gênio, mas é a maturidade dele. Pra idade aqui.
Não tem idade pra amadurecer, né? Amadurecer.
É, porque ele estudava muito Weber, estudava muito Wagner, estudava muito Villa-Lobos, conhecia muito.
Sim, sim.
Novinho, quem é que faz isso novo, né? Então ele escrevia assim no nível. Tem muita coisa pra violão, né, que ele fazia no violão que na época ainda não tinha, sabe? Léo Brau, ele tava começando, que é um cubano, compositor importantíssimo, que tá vivo hoje também.
Uhum.
Na época ele tava fazendo a mesma coisa, sabe? Ele, bastante de vanguarda, o garoto. Assim. E a importância é, né, não é nenhum livro, mas essa é a história dele.
A história dele
acaba sendo algo relevante.
É que tá, ninguém nunca tinha escrito nada assim, né, nesse nível. Assim. E o Sérgio faz análises incríveis de algumas obras dele. Sabe?
Uhum.
Análises de verdade, assim, né, gráficos, tudo assim, lindo. Né?
Nós vamos marcar uma agenda para depois você voltar aqui, se a gente falar do livro, fazer um programa específico e a gente ouvir algumas peças. Tem gravações dele? Ou
tem
você...
gravação dele tocando.
Dele tocando?
Dele tocando Villa-Lobos, dele tocando peça dele.
Ele e você interpreta alguma coisa dele? Toca alguma coisa dele?
Sim.
Alguma peça?
Toco. Hoje não, mas eu tô...
Não, mas a gente vai preparar para esse programa. Vamos fazer sim.
Legal, legal.
Vamos deixar agendado. E as 6 suítes para 2 violões? Vamos falar um pouco dessa...
Tá.
Qual é o... O que envolve essas suítes aí? O que você vai apresentar para a gente?
Porque eu coloquei...
Jar, Nayukati, microfragmentos 4, peças quadranciais e peças breves.
E miniaturas, né? Tem miniaturas. Tem todas as... 5 são para 2 violões, uhum, e uma delas é para viola caipira, viola de arame e violão também, né? Essa é uma recente, de 2023, né?
Uhum.
E as 6 peças quadranciais de 2024, né? Aí fecha os 40 anos. Aí marca esses 40 anos de percurso, materialização desse metro quadrancial e meu interesse pela música ritual, né, Eduardo?
Uhum.
Né, todas elas têm um percurso, mesmo as miniaturas são mais... que são mais antigas, né, que é de 84, eu era muito novinho, mas já estava envolvido com essa coisa, né, comecei cedo com esse percurso, esse meu interesse pelo ritual, uhum, né, meu interesse pelo ritual começou com 6 anos, né, que é pequenininho assim, nos rituais de Umbanda, assim, vendo aquelas incorporações e pensando, porra, tem alguma coisa estranha aqui, né.
Ah, existe algo mais nessa...
Tem algo mais aqui.
Nessa materialidade aqui, né, além dela, né.
E nesse sentido que música e ritual se simbiotizam, porque são duas manifestações que te levam para fora do mundo 3D, na verdade,
uhum,
né?
Uhum.
Você só ritualiza porque você sabe que você tem, porque você é um pouco mais do que um ser humano matéria, né?
Uhum.
E música é a mesma coisa, você tá, né? Você tá, né? Porra, a gente tá lidando com uma entidade que não é física, assim, né, cara? Que ela não vive aqui, né, cara? Ela vive só na nossa memória. Teve essa coisa da gravação, mas a gravação é, na verdade, tem alguns...
Tem a partitura, né, que é o...
A partitura, que é uma... Que nem é música ainda, é só pedaço de papel, bidimensional, né, mas não é música ainda. Mas quando a gente transforma esse
pedaço... Quando executa, quando bem, vai pro...
Em música, ele dá um salto muito mais, ele vai lá pra estratosfera, né, cara, porque...
É porque a mesma partitura, 10 almas vão viajar de forma diferente.
Totalmente, né? Não, a gente, cada vez que a gente toca...
Cada vez é uma experiência, né?
Cada hora, né, a gente tá, já estamos tocando já há um bom tempo, né, César?
É, sei sim.
Desde mais de um ano que a gente toca junto, assim, né, ensaiando e tal, mas cada vez que a gente toca é muito diferente, né, cara, essa é a graça da música, né, cara, nunca é igual, cara, você tá com chikungunya, tu toca diferente, né.
Eu não aguento fazer uma pestana, pô,
tudo muda.
Gente, nossa conversa vai chegando ao final aqui, mais uma vez, Roberto Vitório e acompanhadores do Sérgio Ribeiro, com 2 violões aqui sensacionais. Já ouvimos algumas coisas. Vamos terminar com música?
Vamos terminar.
E até a próxima.
Bacana, Eduardo.
Se tiver alguma novidade, me avise, me acione, que a gente vai...
Sim, fazer uma chamada para o concerto de pré-estreia da turnê.
Depois, né, a gente faz uma agenda. Vou fazer uma agenda bem caprichada para esse evento. E já fica pré-agendado aqui a conversa com o Sérgio Ribeiro.
Sobre o Marcos Alves, isso mesmo.
Beleza? Gente, muito obrigado. Sons de Mato Grosso. Mato Grosso agradece, né, essa sonoridade
legal,
ritual, ritualística.
A gente vai
Roberto
tocar agora, a gente vai, é o quarto movimento, é a parte movimento lento e mais introspectivo da suíte, tá?
Nayukati.
Nayukati.
Valeu, gente, muito obrigado, Felipe, obrigado, Nicolas, obrigado, nosso Campbell, tá aqui na fotografia, Luciano, foi aluno do Roberto também. Obrigado
aluno.
Por todo mundo, valeu vocês dois, muito obrigado mesmo. Falou, agradeço prazer. Muito, valeu.
Vamos terminar com você.
Vai.